Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Fala Prof. Hoje nós estamos aqui com a professora Lourença, com a professora Reli. Ambas participaram da nossa disciplina de Tecnologia Social, Conceitos e Fundamentos, e elas estão aqui hoje para nos esclarecerem um pouquinho mais sobre o que é tecnologia social. Professora Reli, por favor, se apresente.
Boa noite, alunos, convidada, professora Talita. É sempre muito bom a gente estar aqui no Fala Prof, nosso programa mensal que a gente sempre busca trazer para vocês aquilo que vocês têm pedido, que vocês têm levantado enquanto dúvidas. E eu, enquanto tutora dos cursos da área de serviço social, uma das dúvidas grandes é o que é tecnologia social, professora? Porque nós temos uma pós-graduação específica nessa área, que depois a professora Talita vai falar mais sobre, mas para quem não me conhece, sou professora Reli Amaral, tutora dos cursos de serviço social, de pós-graduação de serviço social aqui da Uninter, leciono algumas disciplinas e é um prazer estar aqui com vocês. De formação, sou assistente social, para quem não souber ainda.
Bom, e para quem não me conhece, eu sou a professora Talita Cabral, eu também sou assistente social. Hoje sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social da Uninter, e a professora Lourença é a professora que escreveu a nossa parte teórica da disciplina, né, professora? Se apresente, por favor.
Oi, oi, boa noite. Primeiro quero agradecer pelo convite, né? Escrevi o material lá em 2019 e agora poder retomar esse debate aqui é um tema que é muito caro, que eu gosto de falar e que eu pesquiso e trabalho com ele já aí pelo menos aos 15 anos. Então quero começar agradecendo o convite, falar que é uma alegria falar sobre um tema que eu gosto, que eu acredito, que eu defendo, né? E que é bom a oportun... que boa essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre esse tema, sobre esse contexto. E claro que assim, a gente não vai esgotar o tema, né? A ideia é fazer uma, até despertar um pouco a curiosidade das pessoas que estão acompanhando, nos interessados, para que possam aprofundar, buscar outras fontes e buscar mais informações, mais formação sobre o tema. Então, de início é isso. Eu sou gestora de informação. A minha formação base é gestão da informação, e eu sou doutoranda na UTFPR em tecnologia e sociedade, e eu pesquiso produção do conhecimento nas incubadoras de cooperativas, nas ITCPs, né? Que é também onde se faz o grande debate sobre tecnologia social. Então, é isso, depois a gente conversa um pouco mais.
Então, professora, para a gente começar essa discussão, comece falando um pouquinho para a gente sobre o que é essa questão da tecnologia social, de onde isso surgiu, como que a gente pode entender um pouquinho mais sobre esse assunto.
Bom, para começar, eu vou usar como guia aqui uma apresentação. E aí, mas assim, para a gente começar, para falar de tecnologia social, a gente precisa falar. A discussão de tecnologia social, ela surge a partir de uma crítica à tecnologia, a tecnologia convencional, como a gente conhece, né? Ela surge a partir de toda uma reflexão crítica. Então, para discutir tecnologia social, primeiro eu sempre proponho que a gente faça uma reflexão crítica sobre o que é tecnologia. Quando eu estou em sala de aula, quando eu estou com grupos, com coletivos discutindo esse tema, eu sempre começo perguntando o que que eles entendem por tecnologia, né? E aí, na grande maioria das vezes, as pessoas falam da inteligência artificial, fala da automação 4.0, fala de tecnologia de informação, sempre remetendo à ideia de tecnologia como algo moderno, como algo da atualidade. É como se anterior e outras civilizações não tivessem tecnologia, e outros povos, em outras épocas, não discutissem tecnologia. Então, essa concepção de tecnologia.
Sempre associam ao que a gente entende enquanto tecnologia hoje, na contemporaneidade, né, professora?
Isso, essa ideia
A
de tecnologia.
eletrônica, robótica. Agora tá dando para ver o slide, tá ótimo.
Ah, beleza, que bom. Às vezes tem um tempo também, né, para essa transmissão. Então, quando a gente pensa em tecnologia, as pessoas pensam muito, muito nessa ideia contemporânea da modernidade, que é como a gente conhece hoje, essa coisa da caixa preta, que a gente não sabe como que funciona, né?
Sim.
E aí eu sempre me pergunto, sempre questiono assim, né? O que que faz as pessoas entenderem que uma aeronave é um objeto tecnológico, mas não consideram uma agulha uma tecnologia ou um objeto tecnológico, né? E aí a ideia é essa, porque quanto mais caixa preta, quanto mais você não entende o que acontece ali, parece que mais tecnológico é, sabe? Não sei se vocês têm também um pouco essa ideia, se passa isso também na cabeça de vocês. Mas quando a gente começa a fazer uma análise crítica, no sentido de entender melhor o que é essa tecnologia, começa a aparecer esses elementos, né? E aí eu falo, por que que não, que as pessoas não conseguem pensar que a tecnologia, para além desse artefato que a gente utiliza hoje, ou desse software que a gente utiliza hoje, né? Então existe uma cultura, uma construção, uma narrativa que nos faz, ou que nos fez, chegar nesse momento, né? E aí eu gosto sempre de trazer algumas imagens, né? Em sala de aula leva assim, dependendo do espaço, até outras. Mas para dizer assim, será que nessas imagens aqui não tem tecnologia? Será que aqui não? Né? Porque aqui eu não estou falando essas imagens aqui, não sei como que elas, se elas estão nítidas para vocês, mas elas não são de objetos, desses objetos que a gente está falando agora, né? É o fogo, a segunda foto ali é um arado. O relógio, é o tear, é a fábrica lá, a montagem em série, é a roda d'água. Será que nesses elementos ou nessas fotos aqui também não tem uma expressão, não tem uma expressão de um processo tecnológico, né? Então, quando você pensa no relógio, qual o papel do relógio é na fábrica? Não é exatamente na produção, mas é na organização da produção, é na organização do trabalho das pessoas ali dentro, né? É algo extremamente ligado à produção e não necessariamente é essa tecnologia que a gente estava falando ali, né? A roda d'água, né? Produção de energia, o tear, né? Que a gente vê ali na frente, para quem já teve a oportunidade de ver alguém fazendo o seu trançado, né? Ou já teve a oportunidade de fazer isso, você vê como que uma máquina em si funciona. É o tear, funciona para fazer esse tecido, né? Então, só para a gente, para iniciar, né? Eu gosto de fazer essa reflexão e propor uma reflexão crítica do que entendemos por tecnologia. Porque a ideia de tecnologia social, ela surge a partir dessa análise crítica de que tecnologia não é só esse artefato que a gente usa hoje, só o software, só essa caixa preta, esses elementos que a gente não sabe muito bem como que funciona, mas a gente acredita fielmente, quase que como uma religião, né? Bom, aí tem esse autor aí, eu trouxe como referência, que ele fala, né, que a tecnologia, ela não é uma mera aplicação da ciência, como também a gente costuma ouvir, né? Ah, tecnologia é aplicação do conhecimento, é aplicação da ciência. Então ele fala que não, ela é mais que isso, ela é um conjunto de elementos que tem por objetivo atender às necessidades de controle e dominação. E aí eu vou pedir para que vocês fiquem com essas duas palavras, controle e dominação, porque elas têm tudo a ver com a concepção e com o que a gente vai conversar sobre tecnologia social nos próximos minutos, né? E tem tudo a ver com a concepção de tecnologia social. Vai ter outros autores que vão falar outras coisas, mas assim, na sua grande maioria, os autores vão falar da tecnologia como aplicação do conhecimento, como aplicação da ciência, né? Primeiro, entender que a tecnologia, ela é um instrumento de poder. Quem conhece, quem sabe como ela funciona, quem detém a tecnologia, detém sobre as outras pessoas uma relação de poder. Então, uma empresa, se ela tem maquinário, ela tem um poder com relação às pessoas com quem ela se relaciona, seja empregado, seja para quem ela vende, seja para a comunidade no geral com quem ela se relaciona. Uma pessoa que sabe mexer em um software, em uma máquina, ela tem uma relação de poder com os demais, né? Ou seja, se eu quiser, eu te ensino, se eu quiser, você usa, senão você não usa. Então, assim, ela é mediadora dessa relação de poder, sabe? Não é só mediadora, ela é um instrumento de poder mesmo. Existe sempre essa relação também de que eu tenho um grupo que produz a tecnologia e um grupo que usa. Esse grupo que produz tecnologia, ele é muito pequeno e ele é bem, bem homogêneo. Tem um autor que fala que é um grupo branco, masculino, né? É, na sua predominância, tá, gente? Não tô falando que são todos, mas predominantemente branco, masculino e com poder aquisitivo relativamente alto. E aí a gente tem um outro grupo de usuários que se submete a usar a tecnologia a partir daquela forma como ela foi desenvolvida. Então aí também tem uma relação de poder. Mas aí você tem um grupo pequeno, pensante, que desenvolve tecnologia para a grande maioria das pessoas. Isso por si só já é um problema, porque existe uma relação, inclusive, de construção de mapa mental, né? De como que esse pequeno grupo quer que as outras pessoas interajam, como que essas outras pessoas se relacionem, se a gente pensar nas redes sociais, né? E aí, essa ideia da tecnologia como sinônimo de caixa preta, né? Ou seja, quem domina, quem sabe como funciona, é um pequeno grupo de pessoas. Isso, se a gente pensar nas tecnologias de informação e comunicação, é um grupo de pessoas específicas. Se a gente pensar na tecnologia de automação 4.0, é um grupo específico. Então, para cada segmento que a gente pensar, você tem um grupo muito reduzido que pensa, que desenvolve a tecnologia, e você tem uma gama muito ampla, bem ampla, de pessoas que são as usuárias dessa tecnologia. E aí, eu poderia trazer vários outros elementos. Eu sugiro sempre, quando a gente vai discutir tecnologia social, a gente problematizar antes a tecnologia e a tecnologia convencional, né? Eu estou falando aqui da tecnologia convencional, que é aquela tecnologia que é desenvolvida com vistas à produção e o acúmulo de riquezas, né? E aí vem a segunda parte, que é por que de uma tecnologia social? Ah, Lourenço, por que que a gente precisa de uma tecnologia social? Algumas pessoas até dizem, mas se a tecnologia é desenvolvida por pessoas, ela não já seria por si social, né? Pensando que somos seres sociais, né? E aí, então, segundo tema, por que de uma tecnologia social? A primeira questão é porque existe uma necessidade latente da geração de um conhecimento que seja voltado para a inclusão social e, mais amplamente, para a democratização do conhecimento. Porque essa tecnologia que eu comentei anterior, que é a tecnologia convencional, ela não tem esse objetivo de promover a inclusão social e, muito menos, de democratizar. Lembra que eu falei, é um pequeno grupo que produz e ela tem uma relação comercial e ela é feita sempre pensando na produção de riqueza e na produção e no acúmulo de riquezas. A outra questão é que não faz parte da cultura da comunidade acadêmica pensar e desenvolver tecnologia voltada para a inclusão social e para a redução da pobreza. Então, existe uma crítica muito grande à comunidade acadêmica como um todo, que a universidade, os pesquisadores, não estão ou não têm essa prática de pesquisar soluções sociais. Ela pensa produtos, pensa serviços, pensa inovação, né? Então, esse também é um dos motivos que leva ao surgimento do conceito de tecnologia social e da materialização desse conceito posteriormente.
Professora, dentro dessa perspectiva, realmente existe, né, esse ranço, digamos assim, da academia ser um ambiente elitizado, né? Você acha que o fato de umas décadas para cá, a população de baixa renda, né, os filhos da população de baixa renda terem tido acesso, maiores acessos às universidades, que talvez a ciência vai começar a pensar, você acha que esse impacto, já dá para sentir esse impacto, ainda não, dessa mudança de perspectiva de uma tecnologia, de uma ciência feita para o capital e não uma ciência, uma tecnologia feita para benefício da comunidade, porque é bem diferente, né? O que é legal quando a gente fala em tecnologia social, para quem está ouvindo aqui, está chegando agora, ainda não tem conhecimento, é isso. Um dos princípios da tecnologia social é que ele não é feito para o lucro, mas para a resolução de problemas comunitários, problemas sociais, né? Situações específicas. Então, nesse sentido, o que que você tem sentido? Você que trabalha mais com essa questão da tecnologia social, mais na ponta.
Eu acho que a entrada de uma diversidade de pessoas, uma pluralidade nas universidades, ela transforma de alguma forma a universidade. Transforma as relações, transforma a forma de convivência, transforma em alguma medida a produção de conhecimento. Mas no que tange a produção de tecnologia, essa mudança ainda é muito tímida, porque existe uma relação de poder também, né? E aí, quem nessa relação de poder, os professores ou quem está na academia há mais tempo, ela tem uma relação de poder com relação ao aluno, né? E
Sim.
aí, fazer essa transformação, ela é muito mais lenta do que mudar o próprio espaço, do que mudar a relação entre os alunos. O que eu acho que tem mudado é a percepção de que a sociedade está mudando e que essa mudança envolve a mudança da universidade, sabe? Os professores têm sentido, acho que não só dentro da universidade, mas em outros espaços também, essa pressão para que produza conhecimento para resolução de problemas sociais, sabe? Eu acho que a pressão é mais para essa transformação, ela é mais entre atores maiores do que propriamente entre os alunos, sabe? Não sei se... Podemos? Então, existe também essa ideia, essa concepção de que é preciso produzir uma infraestrutura básica que considere a singularidade das regiões, que considere a singularidade das cadeias produtivas, que considere a singularidade da cultura, né? Então, a tecnologia social, ela tem muito essa ênfase, né, em atender segmentos específicos. Ela pode, inclusive, ser replicada, mas não necessariamente, olha, fiz um projeto e desenvolvi um processo, uma metodologia, um maquinário para trabalhar com reciclagem. Ele pode dar certo, eu posso multiplicar isso? Pode, mas não é simplesmente chegar e multiplicar do outro lugar, tem todo um processo de construção com aquelas pessoas, sabe? É a ideia de, por isso que eu trago a palavra singularidade, eu preciso respeitar a forma de ser, de estar, a cultura das pessoas nos seus diferentes espaços, diferentes lugares. Então, trabalhar com agricultores no norte do Paraná é a mesma coisa que trabalhar com agricultores no Piauí? Pode ser que não, pode ser que sim, vai depender. Tem que entender qual que é a se tem elementos que se diferenciam e como que isso impacta, por exemplo, na implementação do projeto, no desenvolvimento de tecnologias. Depois eu vou te falar de uma tecnologia que foi amplamente implementada no Brasil e que deu super certo em algumas regiões e em outras não. E ela é considerada uma tecnologia social. Então, o que que falta? Considerar a singularidade, né? Então, uma das questões que levou ao desenvolvimento do conceito e depois da materialização da tecnologia social é essa percepção de que precisa se produzir uma infraestrutura básica para atender esse público que não tem acesso à tecnologia convencional. E quando eu falo que não tem acesso, eu estou falando de acesso financeiro, ou seja, não pode comprar, e eu estou falando também de acesso ao uso, né? Às vezes pode ter um financiamento, um programa que compra, mas elas não têm os recursos necessários, seja de conhecimento, seja inclusive de estrutura física, de energia, enfim, para utilizar aquele equipamento em determinado lugar. Então, essa é uma questão que também leva ao desenvolvimento das tecnologias sociais. Uma outra concepção que tem sido muito criticada e que levou ao surgimento da tecnologia social é uma crítica a um modelo linear de inovação. Então, se a gente pegar a nossa política brasileira de inovação, a gente vai ver que a construção histórica dela, ela tem uma concepção que acredita que quanto mais investimento em pesquisa, mais inovação, logo a resolução dos problemas, como se isso fosse algo automático. Só que lembra que lá, há pouco tempo eu falei que a tecnologia convencional, ela é produzida de forma a atender um segmento na perspectiva da geração e do acúmulo de riqueza. Ela não é feita pensando na resolução dos problemas sociais. Então, de conceito, de concepção, a gente já tem algo que destoa. E aí, se a gente pegar o aumento de investimento em ciência e tecnologia nos últimos anos e inovação, estou falando nos últimos anos, vamos pegar 30 anos, a gente vai perceber que isso não reverberou na solução dos problemas sociais. Ou seja, não é verdade que simplesmente investir mais em pesquisa e mais inovação vai levar à resolução de problemas sociais. Outra concepção que levou ao surgimento desse conceito, dessa ideia, é uma compreensão de que a tecnologia, é uma crítica a essa compreensão de que a tecnologia é neutra. Então, as pessoas podem dizer assim, não, mas A pólvora, ela é só ela, as pessoas é quem usa a máquina. O computador, não, ele é só ele, as pessoas é que usam. Essa ideia da neutralidade da tecnologia também é algo que precisa ser superado. E aí, por que que a gente fala que não, a tecnologia não é neutra? Ela não é neutra porque ela é feita por pessoas e as pessoas não são neutras, elas são se constroem dentro de um espaço, dentro de uma comunidade que tem valores, que tem princípios, que tem posicionamentos, e ela também é desenvolvida a partir do financiamento de alguém. Esse alguém pode ser uma empresa, pode ser uma agência de fomento, e esse alguém diz o que, direto ou indiretamente, o que que ele quer, para que ele quer que desenvolva. Então, quando a gente fala da tecnologia social, a gente fala, não, não é neutra, e a tecnologia social também não é neutra. Ela tem que ser clara para a resolução de problemas, né? Não pode deixar margem de que, não, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E aí a ideia da tecnologia do desenvolvimento de tecnologia social é que a gente precisa envolver as pessoas que vão usar esse artefato, essa metodologia, esse processo na sua em todo o seu processo, da concepção ao controle lá no final de como vai ser usado. Então, é muito comum pesquisador, gestor público, coordenador do projeto, assessor, consultor, enfim, chegar na comunidade, ver um problema, não, eu sei como resolver isso aqui, e levar uma resposta pronta, achando que ele sabe, né, de como resolver o problema de uma comunidade que ele nunca esteve antes, que ele nunca viveu lá. Essa é a grande crítica das tecnologias e é a grande crítica que as comunidades fazem à universidade, por exemplo, né, que essa transferência de conhecimento cega, achando que sabemos, não, nunca moramos lá, não sabemos como isso acontece, mas a gente sabe como resolver. Então, ao contrário disso, na outra ponta, está a construção de uma tecnologia que pode ser um processo, que pode ser uma metodologia, que pode ser um artefato, que vai ser feito do início ao fim, com a presença e com a participação daquelas pessoas que de fato vão ter a sua vida impactada, que vão ter a sua comunidade, transformada com a intervenção daquele elemento. E aqui eu já estou apontando aí algumas questões para o conceito de tecnologia social. Bom, não vou me deter muito a questões teóricas para a gente ter mais tempo no final para falar de questões práticas, tá? Mas assim, as bases históricas, né, da tecnologia social. A concepção de tecnologia social, ou o conceito, ele surge no Brasil no começo dos anos 2000, mas ele surge de uma crítica a um outro modelo que se chamava tecnologias apropriadas. As tecnologias apropriadas surgem na Índia, no começo do século XX, com Gandhi, quando ele faz um esforço e um movimento para conter ou para manter as tecnologias tradicionais que eles tinham, da lavoura, do tear, era uma forma de resistir à invasão colonial, que eles falavam, né, da Inglaterra, dos ingleses, que estavam entrando lá todo, né, com tudo, e que traziam junto a ideia da Revolução Industrial com a automatização dos teares, né, com uma série de mudanças de base na produção e que levava aquela população a se manter dependente dos ingleses no que tange à sua produção, à sua materialidade, né? Seja a produção de alimento. Ah, se eu começo a usar um trator e esse trator eu tenho que comprar dele, eu tenho que manter para eles, então eu tenho uma relação de dependência. Eles queriam se manter, em alguma medida, autônomos com relação a essa invasão. Mas, no seu transcorrer, foi uma ideia muito bacana, né? Da questão crítica, de preservar suas bases, seus modelos, suas estratégias e seus modelos, de produção. Mas, com o passar do tempo, criou-se uma ideia meio paternalista de que uma tecnologia que deu certo poderia ser replicada para qualquer lugar. E a outra questão é, e aí assim, alguém pegava lá numa vila algo que deu certo, vamos levar para as outras. Então, essa ideia paternalista de vamos resolver o problema dos outros, que é essa crítica que eu estava apresentando antes. A outra questão é do não criticar o modelo econômico que estava cada vez mais enraizado naquela população, que é o sistema capitalista. Então, assim, eu critico esse modelo de dependência, mas não critico as bases mais profundas do modelo capitalista. Então, essas eram algumas críticas que se fazia à tecnologia apropriada e que aí levou ao surgimento da tecnologia, da ideia da tecnologia social, que estão nas bases, né? Para quem tiver interesse, esse livro ele é Tecnologia Social, Ferramentas para a Construção de Outra Sociedade. Ele tem um capítulo inteiro sobre as bases históricas da tecnologia social. Vai trazer isso que eu estou falando aqui em um slide, ele vai trazer bem detalhado, é um marco, né? Então fica a sugestão para quem tiver interesse. É um livro muito interessante. Eu diria que é um manual estratégico para quem quer entender um pouco de tecnologia social. E aí, mais recentemente, a gente já tem um debate que é a da tecnociência solidária. Então, 2019, 2020, o professor Dagnino, que é a grande referência em tecnologia social no Brasil, lançou um manual estratégico sobre a tecnociência solidária, que já é um debate também fazendo uma crítica construtiva de elementos que a tecnologia social precisa dar conta e que talvez não tivesse previsto lá na discussão nos anos 2000. Claro, né? A sociedade mudou, o contexto mudou, e aí as questões conceituais e a materialidade vai também sendo atualizada, digamos assim. Mas vamos lá. O que é essa tal, né? Falei dos pressupostos, falei de como que surge e tal, mas o que é tecnologia social, Lourença? Bom, falei também que surgiu, o conceito surgiu no Brasil, lá no início dos anos 2000, que a origem está relacionada. Isso eu não falei, né? Então, a origem do conceito está relacionada aos conflitos e a percepção dos problemas que estavam acontecendo lá nos anos 2000, de precarização, de desemprego, de problemas sociais gritantes, né? Continuamos tendo, mas naquele momento existia essa percepção, e olha, a gente precisa de uma tecnologia que dê conta de resolver esses problemas e que transforme essas realidades. E aí, então, um grupo, né, de diferentes atores, universidade, associação, instituto, fundação, uma galera que vinha trabalhando separadamente, começa a discutir isso em conjunto, e aí vem, então, surge, então, o nome de tecnologia social e o conceito. O Dagnino sempre fala que foi uma grande disputa a construção do conceito, porque eram atores com percepções muito diferentes dos problemas, porque eles estavam, talvez, vendo o problema de ângulos diferentes também, né? Então, o que a gente tem é que a tecnologia social, ele é um conceito. Ele não é um artefato, né? Não sei se vocês perceberam, mas desde o começo da minha fala que eu venho falando. Que pode ser um artefato, sim, mas pode ser um software, mas pode ser uma metodologia. Então, ele não é uma gama de artefato, ele é um conceito. E esse conceito reúne alguns princípios. Então, não é um artefato em si, e sim um processo, o processo. Então, algumas pessoas me perguntam: ah, Larissa, eu conheci tal projeto. Esses dias uma professora me mandou uma foto, né? Mandou num grupo que eu participo, mandou uma foto que foi reaproveitado o cabo da escova de dente para fazer pincel, para né? Pincel normal. Colocaram umas pontinhas ali para pintar. E aí ela falou: seria tecnologia social? Aí eu na hora eu respondi sim. Depois eu falei: depende. Depende por quê? Depende de como foi feito, depende de que pró finalidade foi feito, depende de. Então, principalmente esses dois elementos. Como foi feito? Foi feito por alguém que resolveu o problema de outra pessoa, que achou que resolveu o problema de outra pessoa? Ou foi feito com a participação daquelas pessoas que precisam desse artefato? Voltando lá ao slide. Então, a tecnologia social, ela não é um artefato, ela é o processo, é a interação do conjunto de elementos. Esses elementos são os atores, os interesses, os valores, os tipos de conhecimento utilizados, o local, entre outros, bem como a forma e a condição como a tecnologia foi produzida. De preferência que reúna a dimensão ambiental, né, do cuidado com o meio ambiente, da preservação do meio ambiente, do respeito às pessoas, mas assim, a participação das pessoas e a forma como ele vai ser distribuído entre as pessoas é fundamental, porque também não faz sentido eu envolver as pessoas na produção e depois eu vender para elas isso, né, ganhar dinheiro com isso, não faz muito sentido também. Aqui eu coloquei um quadro com os conceitos mais comuns que a gente encontra na literatura sobre tecnologia social. Primeiro, no primeiro quadrante lá, fala que são produtos, técnicas e ou metodologias replicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade. Acho que esse é um foco. No segundo quadrante, é um processo de inovação desenvolvido por atores sociais interessados, de forma coletiva e com metodologias participativas. Lá no terceiro quadrante, o que define como tecnologia social é a interação do conjunto de elementos, aquele conceito que eu falei, né? O que define é como que foi construído. E por último, é uma forma de criar, desenvolver, implementar e administrar tecnologias orientadas a resolver problemas sociais e ambientais, gerando dinâmicas sociais e econômica, inclusão social e o desenvolvimento sustentável. Então, veja, não se trata de um artefato, não se trata de um processo, não se trata de um software, não se... pode ser tudo isso. O que vai definir se ele é ou não uma tecnologia social é a forma como ele foi desenvolvido, o objetivo que ele vai atender, que transformação que ele vai, se vai ou não promover algum tipo de transformação social ou resolução de problemas, que seria uma... Algumas características desejáveis para uma tecnologia social. Bom, primeiro, né, que ela seja voltada ou orientada para a geração de trabalho e renda. E, de preferência, mediante a produção autogestionária, mas não necessariamente, mas de preferência, né? Que tenha foco na inclusão social. Que seja desenvolvida com a participação ativa dos e das trabalhadoras. Mas aqui eu estou usando um trabalhador porque eu estou pensando no processo produtivo, tá, gente? Mas se a gente pensar no território, pode ser dos e das pessoas, né? Não preciso ter, não, 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 não posso, não preciso pensar tecnologia social só na perspectiva produtivista. Eu posso pensar também na resolução de problemas de saneamento básico, na questão de moradia, né? Ser replicável de modo autônomo, com baixo investimento e de preferência sem causar impactos ambientais, né? Incorporar com criatividade as dimensões de sustentabilidade ambiental e econômica e a participação social, cultural e a soberania nacional. E aí, então, quem são aí os atores da tecnologia social no Brasil, né? Quem são os agentes? Tem um grupo que é quem discutiu conceitualmente, digamos assim, né? Quem fomenta, quem referências em geração, em promoção de projetos de tecnologia social. Então, tem a FINEP, o CNPq, a Rede de Tecnologia Social, o Instituto de Tecnologia Social, as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, a Fundação Banco do Brasil, que é uma grande referência. Se vocês entrarem lá no site da Fundação Banco do Brasil, vocês vão ver que tem um banco de dados que reúne uma série de tecnologias sociais. Eles fazem, inclusive, concursos que as instituições do Brasil todo podem submeter as suas experiências e aí passa por um processo avaliativo se aquilo é ou não uma tecnologia social, tem uma premiação, e aí fica disponível lá para as pessoas perceberem, analisarem, se querem replicar, mas entendendo como que esse processo foi construído. Eu coloquei ali também o Soltec, que é um núcleo da UFRJ, que tem trabalhado, eles são um grupo de engenheiros, tem trabalhado muito ativamente a partir da engenharia social. E aí, então, acho que é interessante porque é um dos pioneiros, digamos assim, da engenharia, né? E mais recentemente, está acontecendo um processo de constituição da Associação de Pesquisadores Brasileiros em Tecnologia Social. Esse é um processo fresquinho, acho que agora no começo de abril teve a reunião de constituição, estão criando os grupos de trabalho. Enfim, vocês percebem que é uma área em franco crescimento, né? Que tem envolvido cada vez mais pessoas de diferentes áreas do conhecimento. É uma área multidisciplinar, tem profissionais da área das humanas, tem gente da tecnologia, tem gente do direito, enfim, tem uma gama de profissionais trabalhando de forma multidisciplinar. que é muito interessante e que deixa o processo muito mais rico também, né? E aí, eu coloquei ali no final para a gente falar um pouco sobre as experiências de tecnologia social no campo e nas cidades, nos espaços urbanos, né? Pensando um pouco na materialidade, como que isso acontece, né? Porque parece, a gente está falando aqui, parece tudo muito no campo das ideias, mas eu vou dizer para vocês que não, né? É algo que já acontece, acontece muito firmemente e que transforma a vida das pessoas, né? E tem também um horizonte. A gente sabe que ainda não é a tecnologia social ainda não acontece com a frequência que a gente quer, porque ainda existe uma cultura do desenvolvimento da tecnologia convencional, né? Mas tem muita coisa interessante acontecendo no Brasil. Eu vou falar do Brasil, que é onde eu conheço. Meninas, alguma coisa que vocês queiram colocar até aqui antes que a gente comece a falar das questões dos.
Professora Lourença, nós temos algumas
Oi.
perguntas. Então, temos uma pergunta da Vilma Oliveira, se não me engano, ela é do Rio de Janeiro, e ela perguntou: então, podemos entender que a tecnologia social é tudo aquilo que uma comunidade utiliza como ferramenta para as suas necessidades? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta, da aluna Lucila Barque, ela é daqui de um dos polos de Curitiba, ela pergunta: quais exemplos de tecnologia social que deram certo?
Tá, então vamos lá, na primeira pergunta da Vilma, né?
Isso.
Então, Vilma, a gente não podemos dizer tudo que uma comunidade utiliza, porque ele precisa estar sistematizado, ele precisa ter consciência, digamos assim, né, de que está sendo feito de uma forma. Porque às vezes a gente tem tecnologias, mas que elas não têm essa consciência de que aquilo é um saber, né? E que, por isso, ela continua sendo subjugada. Vou citar um exemplo da questão dos povos tradicionais, né? Os povos tradicionais têm muitos saberes que são importantes, não só para eles, mas para a sociedade como um todo. Mas se eles não tiverem essa consciência de que aquele saber é algo importante, até para fazer esse contraponto, a gente sabe que é uma tecnologia social, mas é preciso ganhar um pouco mais, sabe? Subir um pouquinho na escala para a gente fazer esse contraponto de que, olha, vocês têm a solução do problema de vocês, vocês não precisam de alguém que venha de fora dizendo como que tem que ser resolvido, sabe? Então, e a outra questão é: essa solução do problema da comunidade, foram eles que desenvolveram? Eles que eu digo, os moradores, né, as moradoras, ou foi alguém que levou e colocou, né, disse para eles, vocês têm que utilizar isso? Só para a gente entender que, assim, não dá para generalizar, assim como eu não posso generalizar que tudo o restante da tecnologia, eu posso ter alguma coisa dentro do território que é tecnologia convencional, né? Então, não dá para dizer todos, mas o que a gente precisa é sempre pensar como que foi desenvolvido, com qual finalidade, tá bom? Com ela, a pergunta da. A segunda pergunta é
Da
exemplos,
Lucila.
né?
A Lucila
Exemplos.
perguntou quais exemplos de tecnologia social que deram certo.
Isso, agora que a gente vai falar sobre isso, Lucília. Então, assim, eu vou falar primeiro das tecnologias sociais no campo. E aí eu vou falar da. Eu citei lá no meio da minha fala, né? É uma tecnologia social que deu certo em alguns lugares e outros não, que é as hortas em formato de mandala. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma horta, eu não coloquei a imagem aqui, mas é uma horta que no meio dela tem um galinheiro. Ela ocupa muito pouco espaço e ela foi pensada no sentido de promover a segurança alimentar. Então, no meio, tem toda uma tecnologia pensada aí com os técnicos da agronomia, mas também com os saberes locais, né? No centro dessa horta tem um galinheiro. Ali, né, para colocar as galinhas e, claro, tem uma questão da produção do ovo, da produção de aves para subsidiar a alimentação, mas o estrume que essas aves produzem, ele serve para. Ele pulveriza e ele vai ser jogado para os canteiros, né, que estão na sua volta. Então, no centro eu tenho o galinheiro, eu vou tendo as órbitas. Em cada órbita eu tenho um tipo de produção, de acordo com a necessidade daquela. Eu vou ter hortaliça, vou ter cenoura, folhagem, uma série de alimentos. Ele ocupa pouco espaço. A água que eu passo para o galinheiro, eu posso ter perfurações para molhar toda aquelas alimentos ali. É uma tecnologia que ela envolve o processo, mas ela envolve também artefatos, né, pensando no no galinheiro ali no meio. É uma tecnologia que deu certo em muitos lugares. Eu tive uma professora que trabalhou na avaliação dessas tecnologias, no Brasil todo, né? Porque ela deu certo em um lugar e ela foi multiplicada. E aí ela disse assim que ela conheceu lugares que as famílias, que as realidades foram de fato transformadas por aquela, com aquela tecnologia, porque as pessoas tinham problema de segurança alimentar. Elas precisavam melhorar a produção para se alimentar. E em determinados lugares deu tão certo que o excedente eles trocavam, eles vendiam, podiam comprar outras coisas. Ou seja, melhorou a qualidade de vida das pessoas. Mas ela foi em outros lugares que a horta tava, essa horta mandala estava abandonada. E daí eles foram investigar por quê, né? Por que está abandonado? E daí eles perceberam que naquele lugar o problema não era a segurança alimentar. Eles tinham essa dimensão suprida, era outro problema. Então, entende por que da singularidade, do ter que saber quais são os problemas, qual é a realidade de cada lugar, para saber se aquela tecnologia pode ser replicada ou não. Uma outra tecnologia que é bem conhecida, a gente fala dos cases de sucesso de tecnologia social, né? São as cisternas. Então, no Nordeste, no semiárido, né, tem um problema que as chuvas são concentradas em um determinado período do tempo e depois você tem um longo período de estiagem. Naquele período chove muito, depois fica um tempão sem chover. Aí a Cáritas e uma série de outras organizações lá no semiárido começaram a pensar: bom, a gente precisa construir reservatórios, né? Então, o que que a gente vai fazer? E aí veio a ideia de construir cisternas. E aí, então. Mas a construção da cisterna não era só construir a cisterna, era reunir as pessoas para construir juntas, né? Porque gerava renda também. Então, eu preciso contratar pessoas para fazer esse serviço, contratava as pessoas da comunidade, produzia, eu resolvia o problema da seca e o problema e contribuía na geração de trabalho e renda. Deu super certo, né? As famílias começaram a todo um processo organizativo com os municípios, e aí as pessoas, não, a gente, né, a ideia do gestor público, a gente precisa baratear isso e colocar isso em massa. Vamos fazer muitas cisternas mais baratas. Como que a gente faz isso? Ah, vamos comprar então, abrir uma licitação, comprar um monte de cisterna e colocar, porque a gente tem quem produza isso, né? Compraram um monte de cisternas, e aí, o que que acontece? Compraram cisternas prontas, era só cavar o buraco e colocar aquele repositório ali dentro. Aí, tirou, já eliminou a dimensão da geração de trabalho e renda, né? E mais, não consideraram a temperatura, né? Que ali tinha um sol forte, escaldante, que aquele material que estava sendo comprado não era tão resistente. Ou seja, pouco tempo depois, aquelas cisternas não deram conta, né? Então, quando a gente fala de tecnologias sociais que dão certo, a gente tem que pensar, deu certo aonde, para quem e em qual realidade? Mas a gente tem outros casos de tecnologias sociais que deram muito certo. No campo mesmo, vou citar um exemplo, o plantio em consórcio. Quem conhece um pouco de campo, assim, né? Existe uma tecnologia que é um processo que é: o que que eu posso plantar junto que não vai atrapalhar a produção um do outro? Então, eu posso plantar cenoura do lado de alface? Eu não vou saber as composições, tá, gente? Mas é o plantio em consórcio, de saber o que pode plantar um do lado do outro, que não vai concorrer e que, pelo contrário, vai ajudar aquele se desenvolver. Isso, se for feito conforme a tecnologia diz, né, conforme os conhecimentos da área da agronomia orienta, isso dá certo em qualquer lugar, tá? Tem que saber assim, o solo. Se o solo não tiver os nutrientes necessários, vai ter que deixar aquele solo fértil para aquilo. Mas essa composição dos alimentos, do que plantar junto, dá certo em qualquer lugar. Ah, a gente tem vários exemplos. Diga.
Sim, são vários os exemplos, né, professora? Um que eu gosto de citar é a questão do soro, né? Que a pessoa faz em
Sim, bem
casa,
lembrada.
todo mundo
Bem
tem
lembrada.
água, tem sal, tem açúcar, e quantas crianças, né, não sobreviveram à questão da desidratação por um mecanismo, uma tecnologia tão simples e de grande acesso, né? E foi muito veiculada também, a multimistura também é uma tecnologia social. Algumas pessoas não concordam, existem algumas resistências, algumas discussões com relação ao valor nutricional, mas no modo geral, a maior comprovação é no combate à desnutrição. Então, eu queria só, agora que a gente está caminhando para o fim da live, que você pudesse sintetizar essa questão da tecnologia social, só que no dia a dia, no trabalho, para os nossos alunos, né, o pessoal, a comunidade de fora que está aqui assistindo a nossa live, no que essa pessoa pode trabalhar, assim? Exemplos de atividade que a pessoa pode ter se especializando, para quem se especializar nessa área, a gente já sabe que pode trabalhar na área de pesquisa, na área, mas além da pesquisa, na prática, em que locais, de que forma, que formação que a pessoa precisa ter. A professora Thalita também está convidada para responder aí essa pergunta, né, que já engloba aí o que a gente ia finalizar, tá certo?
Então, o mercado para o trabalho com tecnologia social, com profissionais, para pessoas que pretendem trabalhar com tecnologia social, ele é muito amplo, né? Ele é da sala de aula à prática, né? Hoje tem muitas organizações que estão, ainda mais no momento que a gente está vivendo, tem muitas ONGs, muitas fundações, empresas, né? Eu tenho acompanhado muitas empresas que têm... aberta a possibilidade, que sabe do seu papel social. Então, a gente tem, pensando nas empresas, tem um leque aí para trabalhar com responsabilidade social. Então, o setor público, privado, a gente tem a parte de serviço, pensando nas ONGs, a gente tem as universidades, os institutos de pesquisa. É algo que não é segmentado. E a questão das formações, né? Sempre que a gente fala no social, as pessoas pensam assim, ah, você é pessoal do serviço social, isso é trabalho pessoal do serviço social, né? E não é, né? Isso é trabalho para quem quer trabalhar com desenvolvimento de base comunitária, com solução de problema local, com uma ponta. Então, acho que tem algumas coisas que a gente precisa mudar essa chave. Eu falei do pessoal da engenharia social lá do Rio de Janeiro, mas tem também o pessoal do direito que trabalha com isso. Tem uma lacuna enorme no direito para regulamentar as tecnologias sociais, né? Na educação, para trabalho de base com as comunidades. Se a gente pensar no segmento de reciclagem, que hoje é algo, né, que tem sido muito falado, mas que é super carente e que é super potente ao mesmo tempo. Então, moradia social, né? Tem arquitetos trabalhando com essa discussão, porque as moradias sociais trabalham muito com isso também. Então, assim, para quem tem interesse, não é só um conceito, ela é ideia, mas o princípio base é, tem que gostar de trabalhar com gente, né? Tem que querer envolver as pessoas. Eu digo que a pessoa que trabalha com tecnologia social, ela é um articulador. Ele está nessa ponte, sabe? Entre a comunidade, entre as pessoas que estão lá na base, gestor público e universidade, empresas que querem...
Isso que eu ia falar, assim, o diferencial de um empreendedor social e também de alguém que trabalha em tecnologia social, que são duas vertentes de bem diferenciadas, mas que o trabalho envolve objetivos em comum, é justamente esse envolvimento com todo, com a comunidade, com a realidade da comunidade, com as suas necessidades, né, com o feedback que isso vai ter também. Não é um trabalho burocrático e estático, né, professora?
Não.
Envolve uma questão política também, né? De gestão, mas também de política.
Ele é articulação, ele é também de escrita de projeto, ele é de resultado, é para quem gosta de trabalhar com projetos, né? Isso, claramente. Porque é sempre coisas que tem começo, meio e fim. E aí a avaliação, o que aquilo impactou, quanto que impactou, o que deu certo, o que não deu. O trabalho do profissional que vai trabalhar com tecnologia social está muito próximo do trabalho do gestor de projetos sociais.
Eu vejo também a tecnologia social como uma forma das universidades darem uma devolutiva para a comunidade, né? Que eu vejo que antigamente não se pensava tanto nessa questão, assim, tipo, principalmente as universidades públicas, que são mantidas pelo sistema público, que se tinha a preocupação de desenvolver novas tecnologias, novas soluções, mas essa devolutiva não era passada para a sociedade, né? E hoje tem uma cobrança muito maior em relação a isso. Eu vejo que as pessoas, o meio acadêmico tem parado e olhado um pouco mais para a comunidade, para ver qual que é a necessidade dela, o que, que ela está precisando naquele momento. E eu acho interessante dessa questão da tecnologia social é a gente poder identificar que várias áreas podem participar desse trabalho, né, desse desenvolvimento. Porque eu posso ser uma assistente social que vai lá para fazer um diagnóstico social, para ajudar a comunidade a identificar quais são as suas necessidades e quais são as suas potencialidades. Eu posso ser um arquiteto que vai lá para avaliar que tipo de prédio, que tipo de lugar que você precisa,
material.
Que tipo de material que você precisa para desenvolver aquele determinado produto. Então, tem assim, a gama de profissionais que pode trabalhar com tecnologia social é muito ampla. Inclusive na área da saúde, a gente vê muitos psicólogos, muitos Sim. enfermeiros que vão trabalhar junto com a comunidade para desenvolver as potencialidades que eles têm. Tanto na questão da utilização de produtos naturais para medicalização. Então, é muito amplo, né? E é uma área que realmente, como no serviço social, né, a pessoa tem que ter uma paixão por cuidar do próximo, né? Por entender qual que é aquela realidade para poder não chegar, como a professora Lourenço falou, e impor alguma coisa que já está posta. A gente tem que chegar para trabalhar com tecnologia social aberto para o novo, né? Aberto para entender aquela realidade, para encontrar junto uma solução para aquilo que está sendo posto naquele momento. E eu vejo que agora, né, em relação à pandemia, as diferenças sociais, as questões sociais vão aflorar cada vez mais. E então, profissional especializado nessa área cada vez é mais necessário, né, professora?
Isso, professora Thalita, se você puder responder a pergunta da Vilma, ou você, ou a professora Lourença, a Vilma está perguntando se sociólogos podem trabalhar com tecnologia social, então se vocês puderem resumir, a professora Lourença já havia comentado, mas resumir as áreas, né, do conhecimento que podem estar envolvidas no trabalho com tecnologia social.
Psicologia, terapeuta ocupacional, enfermeiro, como a Thalita trouxe, pensando no campo da saúde, né? Eu conheço muitos psicólogos que trabalham com psicologia social e que estão nessa vibe. Arquiteto, né, a gente falou, mas vamos pensar no campo da educação, eu acho que tem uma... Eu sou gestora de informação, né? E acompanho muita área de ciência da informação. Eu tenho percebido um crescimento na discussão da biblioteconomia comunitária, social, que é essa coisa
que legal.
Do
no caso, a aluna que está perguntando é socióloga, se sociólogos teriam.
Nossa, super! Porque
super,
geralmente,
né?
São equipes.
Eu acho que sociólogo e assistente social é o que mais está na linha de frente, né, professor?
É que geralmente, principalmente as organizações não governamentais, elas têm equipes interdisciplinares, né? E nessas equipes interdisciplinares, os sociólogos são super bem-vindos, né? Porque para entender, fazer análise do contexto, entender o que. Quais são as potencialidades, qual é o comportamento, quais são os elementos presentes ali, o estudo sociológico, né? É super, super. E a Thalita falou da universidade, eu vou falar para vocês que hoje tem uma lacuna gigante aí, que é com a curricularização da extensão. Tem a curricularização da extensão é todas as instituições de ensino superior precisam fazer um trabalho de adequação, digamos assim, né? Que 10% do seu currículo tem que ser de todos os cursos, né? Tem que ser realizado de forma extensionista. Extensionista significa interação com a comunidade, transformação social, né? A sala de aula não é mais só a sala de aula, mas é a comunidade, é o território onde ela está. E aí é uma outra, eu acho que é um outro espaço gigante que se abre para esse debate e para os profissionais que entendem que trabalham com tecnologia social, tanto dentro da universidade quanto no território, para fazer esse link, sabe, essa aproximação, e acho que tem algo super potente, assim, para acontecer com essa coisa da curricularização. Os territórios, né, a gente já sabia que tinha muita desigualdade, mas a pandemia deixou isso latente, e aí acho que é, de fato, ter profissionais preparados para isso. Eu acho que a premissa básica é participação, de entender que os problemas complexos não podem ser resolvidos de forma simples, precisa ser resolvido com a coletividade, com muitas cabeças pensantes. Muitas cabeças pensantes envolvem, inclusive, as pessoas que estão lá no território, que é quem vive o dia a dia, que é quem sabe qual que é o problema do saneamento, o problema do ônibus, o problema da educação, né, o problema da moradia. Elas precisam participar da construção das suas soluções.
Sim, e no serviço social a gente trabalha muito a questão do trabalho em rede, né? Que é de você olhar para a comunidade como um todo, né? Não só como uma questão de saúde, ou só uma questão de educação, ou só uma questão de renda, vamos supor. Você precisa olhar para a comunidade, ela em 360 graus. Você tem que entender que é um todo. Então, às vezes o problema que está aparecendo ali é financeiro, é de geração de renda, mas aí você vai ver que teve todo um atraso na educação, que não teve um investimento na educação naquela região, que não teve acesso à informação. Então, é uma coisa muito globalizada. Então, por isso que eu falo que um especialista hoje em gestão da tecnologia social, por exemplo, ele tem um campo muito grande para trabalhar. Porque ali você consegue abordar de uma forma mais eficaz aquelas necessidades que estão sendo apresentadas. Porque nem sempre aquela necessidade que aparece é a necessidade real que você precisa trabalhar, né? Então, a gente precisa, enquanto profissional, entender um pouquinho da questão ambiental, precisa entender um pouquinho da questão, pelo menos para saber direcionar para onde que a gente pode correr para resolver aquele problema.
Thalita e Red, tem mais uma coisa que a gente não falou, que é dos ODSs, né, da Agenda 2030, que também eu tenho visto muitas empresas preocupadas, empresas, fundações, organizações, federações, né, preocupadas em implementar projetos em consonância ou atendendo os ODSs, e aí tem tudo a ver trabalhar ODS tecnologia social. Porque os ODS têm essa premissa, né, da resolução da transformação social, da resolução de problemas sociais. Eu fiz uma vez uma análise das metas dos ODS, eu não vou lembrar agora, já tem um tempo, mas eu lembro que era assim, mas 70% das metas que está lá tem relação com as pautas da economia solidária. E a tecnologia social, ela é eu digo que a tecnologia social, ela é a plataforma científica e tecnológica para a implementação ou para o desenvolvimento da tecnologia social, ou seja, tá tudo junto.
Professora, teria mais alguma consideração para fazer a respeito do tema?
Não sei, tem mais alguma pergunta, alguma coisa que eu não falei que talvez seja curiosidade? Ah, eu sugiro, né? Sugeri a leitura. Eu sugiro também esse observar os sites, né? O site da Fundação Banco do Brasil, talvez para conseguir materializar isso. Mas tem muito. O site do Soltec também acho que é bem interessante, porque ali tem cases, né? Coisas práticas do que está acontecendo. O Soltec está trabalhando no desenvolvimento de software. Aqui na UTFPR também, nós estamos agora mesmo num projeto de extensão, trabalhando no assessoramento a duas cooperativas para comercialização de cestas e de alimentos para entrega. É uma tecnologia social potente, porque ela está sendo desenvolvida inteiramente com a participação dos atores, dos trabalhadores, das trabalhadoras, e que vai ser uma ferramenta que depois pode ser multiplicada, né? Então, acho que quando a gente pensa na tecnologia social, não fechem a cabeça a isso, pensa que ela tem premissas, né? E aí, dentro daquelas premissas que a gente trabalhou aqui, você pode pensar, pode criar, pode pensar no problema, e aí como que a gente pode resolver junto esse problema? Com uma técnica, com uma ferramenta, com processos, enfim. E eu acho que é importante sempre compartilhar, sabe, Thalita e ele? Eu acho que na medida que a gente compartilha, a gente mostra, além de possibilitar que ela seja replicada, mas também para as pessoas pensarem, olha. Né, eu posso fazer isso também, eu posso fazer aquilo. Eu acho que é uma grande necessidade o compartilhamento. Tem muita coisa interessante acontecendo, a gente só não tem isso sistematizado num lugar. Talvez agora com a associação a gente consiga ter isso mais com mais consistência, sabe?
Mais alguma consideração, professora Reli?
Não, nós já passamos aí as principais perguntas. Só queria agradecer a presença de todos os alunos e da comunidade em geral, quem mandou pergunta, mandar um abraço, aí um abraço virtual para os polos do Brasil inteiro e para o pessoal que estava assistindo a gente. Lembrando que vocês podem estar mandando, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Facebook, seus questionamentos, suas sugestões de temas. O programa é para vocês, é feito com nosso coração aberto, por isso Fala Prof. A gente quer que vocês se manifestem para que nós, prof, possamos falar, com vocês o tema que for do seu interesse. Então, lembrem de colocar aí nos comentários o que vocês gostariam de ouvir no próximo programa do mês que vem.
Isso, eu gostaria de agradecer a participação da professora Lourença e também da professora Reli. Ambas produziram a disciplina de Tecnologia Social, Conceito e Fundamentos para o nosso curso de pós-graduação, né? E se vocês se interessaram pelo assunto, querem aprender um pouquinho mais, a gente vai liberar na próxima semana um link de inscrição para o nosso webinar do final do mês, que vai falar sobre economia solidária. Que daí também a gente vai trazer mais uma técnica lá da UTF, também do mesmo doutorado da professora, para estar falando um pouquinho para a gente sobre o que é a economia solidária, para que ela serve, como que ela se desenvolve. E daí, se você gostou muito da área, como a gente gosta, né, professora? O meu mestrado também foi na mesma área do doutorado da professora. Venha conhecer o nosso curso, entre no nosso site. Além do curso de Gestão em Tecnologia Social, nós temos outros 9 cursos na área social. Então, venha fazer parte do nosso grupo Ninter, né? Venha estudar com a gente mais um pouquinho. E gostaria de agradecer a presença da professora Lourença, muito obrigada pelo seu tempo, por dividir conosco o seu conhecimento mais uma vez, né, professora? E fica aberto para novas oportunidades, tá? Professora Reli, também muito obrigada pela sua participação, pelas contribuições. E ficamos por aqui, pessoal. Até o mês que vem. Esperamos vocês para uma nova discussão. Até mais.
Obrigada.
Até mais. Tchau, tchau.